Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias. Sofonias, a mensagem de Sofonias. É um livro curto, nós vamos lê-lo inteiro para entendermos qual foi a mensagem de Sofonias dada pelo Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá, por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já ali arrancaram o madeiramento do cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio do dia. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra, que foi inspirada pelo Senhor, que foi, ó Pai, conservada, preservada em séculos de história, e agora chega diante de nós para nos falar, para nos orientar e nos exortar. Te louvamos pela tua bendita providência, te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração, te louvamos pelo teu Santo Espírito, que é aquele que abre os nossos olhos para que nós entendamos a tua palavra, e é ele mesmo quem a aplica no nosso coração. Pedimos agora da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, para que compreendamos a tua mensagem, a tua palavra, e que ela possa ser aplicada em nosso coração, Pai Santo. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a mensagem de Deus para uma sociedade, um país, cujo poder executivo está durante décadas, se não séculos, envolvido em corrupção? Qual é a mensagem de Deus para um país em que o poder judiciário está igualmente envolvido em caminhos tortos, em leis que não agradam a Deus, em confecção de normas que não atendem à santa lei do Senhor? Qual é, meus irmãos, a mensagem de Deus para uma nação em que os seus juízes, eles labutam muitas vezes em causa própria, criando leis de acordo com os interesses de pessoas, de autoridades, de quem paga mais dinheiro? Qual é a mensagem de Deus para um país cujos líderes religiosos, os grandes líderes religiosos, estão na sua maioria envolvidos em enriquecimento ilícito, em pecados escondidos, em envolvimentos com políticos e com altos escalões do poder? Qual é a mensagem de Deus para um país com tamanha corrupção? Quando nós olhamos para o livro de Sofonias, nós vemos um contexto naquela época bastante parecido. E Sofonias, homem de Deus, com uma mensagem para aquela época, uma mensagem de julgamento e uma mensagem também de esperança e livramento para aqueles que eram fiéis. Mas para Jerusalém, para Israel e para as nações vizinhas envolvidas em tanta coisa errada, a mensagem era especialmente de julgamento. O texto de Sofonias começa dizendo que o seu ministério se deu durante o reino de Josias. E nós podemos localizar este reino, então, entre 640 e 609 a.C. Sofonias era de descendência real, possivelmente o tataraneto do rei Ezequias. E a mensagem de Sofonias, o seu livro, tem basicamente dois grandes temas, então. O primeiro tema é a ameaça de julgamento, é o profeta anunciando que o julgamento do Senhor está às portas, porque a Babilônia seria o chicote de Deus contra todos aqueles pecados daquele povo, mas também uma mensagem de esperança e livramento. Se você olhar para a tua Bíblia, esta primeira grande mensagem, a ameaça de julgamento, vai do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 8. E no final do livro, capítulo 3, do 9 ao 20, nós temos a mensagem de esperança, de livramento para aquele remanescente fiel, para aquele pequeno povo que no meio de tamanha corrupção ainda foi preservado pelo Senhor. Vamos à primeira mensagem, então, de Sofonias, uma ameaça de julgamento. Vai do versículo 2 até o capítulo 3, versículo 8. Nós podemos destacar alguns pontos aqui nesta grande mensagem de julgamento. O primeiro destaque é a linguagem pactual que está sendo utilizada em alguns trechos. Veja o versículo 2 e o versículo 3 do começo do livro, capítulo 1. versículo 2 e versículo 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. A linguagem empregada aqui aponta muito para a aliança que foi feita com Noé. Aponta muito, inclusive, para o castigo que foi dado para aquela geração ali de Noé, com uma diferença. Na época de Noé, os peixes, é óbvio, não foram destruídos, mas aqui a pintura do juízo é feita com cores tão fortes que até os peixes serão punidos. Observe. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. O começo do livro de Sofonias é talvez um retrato de juízo de Deus mais duro que nós temos em toda a Bíblia, porque mostra uma destruição total. Deus está irado com o pecado daquele povo. E outra coisa interessante é que a destruição aqui se dará na ordem inversa da criação. Observe. Consumirei homens, o homem foi o último a ser criado, animais, aves do céu e peixes do mar. A exata ordem inversa da criação, Deus vai usar agora na destruição. É um Deus irado. No versículo 7, nós temos uma lembrança da aliança que foi feita com Abraão. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O Senhor preparou o sacrifício e os convidados são o sacrifício. Essa é a ideia de terror. E isso aponta para Abraão e a sua aliança com Deus e o fato dele entregar o próprio filho diante do Senhor. Os versos 15 e 16 apontam para a aliança que foi feita com Moisés no Sinai. Veja o verso 15 e 16. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. A figura que é mostrada aqui nos lembra muito o Monte Sinai, quando houve nuvens, escuridão, trovões, trombetas tocando. E a expressão, meus irmãos, o dia do Senhor, ela se repete no livro com frequência. O dia do Senhor aqui aponta para o dia do juízo de Deus, que tem um duplo cumprimento. Vai se cumprir quando a Babilônia servir como chicote de Deus e levar o povo, mas há um duplo cumprimento no próprio juízo final, de que no Novo Testamento nós temos alguns textos apontando, Mateus 24, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses e Apocalipse. A expressão dia do Senhor com variações, ela aparece no verso 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. No verso 8, no dia do sacrifício do Senhor. No verso 14, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se aproxima, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. No verso 18, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. No capítulo 2, versículo 2, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. E no versículo 3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, um primeiro aspecto é essa linguagem pactual empregada. O profeta tem na sua mente trechos da história de Israel e ele está apontando agora para o grande juízo que virá. Quais são os pecados pelos quais este povo está sendo punido? Nós temos uma relação aqui. Primeiro é a idolatria, versos 4 e 5. Idolatria com Baal, com astrologia e com Milcom. Veja o verso 4. Estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Durante muito tempo, o povo de Deus se entregou à idolatria, a Baal. Baal era um deus de prosperidade, um deus de fertilidade. Baal oferecia chuvas mais rápidas se o povo oferecesse sacrifícios a ele. Eu não preciso dizer que Baal não existe, não é? Eram deuses imaginários que eram criados para desviar o povo do caminho correto. No verso 5, a astrologia, e que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. O exército dos céus, as estrelas, o sol e a lua eram adorados também pelo povo de Deus, contrariando a lei do Senhor. E Milcom era o deus imaginário dos amonitas, que é uma variação de Moloque. E você se lembra que Moloque era aquele deus imaginário que pedia, em troca de prosperidade, um filho, ou mais de um filho. A troca era essa: se você me sacrificar um filho, eu te dou prosperidade. E não foram poucos, até reis, que ofereceram filhos em troca de uma prosperidade. O povo de Deus estava, meus irmãos, condenado por conta deste pecado. Nós sabemos que hoje o culto a Moloque tem um nome bastante conhecido aqui no nosso meio. É o aborto. As clínicas de aborto são espalhadas pelo mundo. E a quantidade de mulheres que assassinam os seus filhos por conta de carreira, por conta de sucesso ou por conta de prosperidade é gigantesca. Então, no passado, crianças eram mortas em troca de prosperidade. E hoje, nos nossos dias, muitas crianças são assassinadas pelo igual motivo, por carreira, por, digamos, uma vida com mais prosperidade, porque afinal o filho custa muito caro, é o que eles dizem, é a mesma coisa, o mesmo sacrifício. Além da idolatria, nós temos violência e mentira. No verso 9, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Acomodação e comodismo, versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Aqui é usada uma figura do vinho em que, na medida em que o vinho fica parado, a sua borra, a sua sedimentação, ela fica no fundo. E ela fica ali quase que endurecida. É uma figura de linguagem para dizer que os homens daquela nação se acomodaram, pararam, ficaram parados. E ainda dizendo: o Senhor não faz bem nem faz mal. Uma acomodação espiritual, uma indiferença para com as coisas de Deus. E Deus vai castigá-los por conta disso. A soberba, que é primeiro mencionada a Moabe no capítulo 2, versículo 10, isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, e a soberba que é atribuída também para Nínive, capítulo 2, versículo 15. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Pois esta cidade que era tão soberba, chamada Nínive, de acordo com a profecia, ela vai se tornar em uma desolação, em um local de animais, né? Não haverá mais seres, não haverá mais homens e mulheres ali, porque ela será desolada. Sofonias ainda fala contra a opressão de Jerusalém, capítulo 3, verso 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Essa era a situação de Jerusalém, uma cidade rebelde, uma geração, uma sociedade que era rebelde contra o Senhor. Estes são os pecados, meus irmãos, que estão sendo denunciados por Sofonias. Mas quem são os pecadores que estão sendo denunciados aqui? Primeiro, os oficiais e toda a realeza, todo o poder executivo da época. Capítulo 1, verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. A realeza, o poder executivo está todo incriminado. Os religiosos também. Verso 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos senhores. Os ricos, versículo 18, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Os filisteus, capítulo 2, de 4 a 7, nós já lemos, são os filisteus. Os moabitas, capítulo 2, verso 8 e 9. Os etíopes, capítulo 2, verso 12. Os assírios, Nínive era a capital da Síria, capítulo 2, verso 13. Você se lembra que mais de um século atrás, Nínive foi confrontada pelo profeta Jonas e ela se arrependeu em peso. Mas eis que algumas gerações se passaram e ela se tornou soberba novamente. E aqui ela vai ser castigada. Por fim, todos os moradores da terra serão castigados. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 1, verso 18. No final do versículo. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui é uma profecia de duplo cumprimento, porque num primeiro momento está apontando para a Babilônia que chegará e executará juízo, mas também o dia do Senhor aponta no Novo Testamento para, de fato, uma destruição de todos os moradores da terra. Então aponta-se escatologicamente para os últimos dias. Todos os moradores da terra. Jerusalém, capítulo 3, do 1 ao 7, recebe um destaque, e especialmente as autoridades de Jerusalém. E aqui eu queria parar com vocês, para que nós destacássemos estes pontos. Os príncipes de Jerusalém, verso 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. A figura de príncipes que expressam até valentia, mas serão todos destruídos. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. A figura de juízes que trabalham na calada da noite para fazer coisas erradas, que rapidamente criam documentos para soltar bandidos, que são muito lentos para julgar as causas do povo, mas são muito rápidos. Na calada da noite, eles geram os seus documentos, as suas decisões. Está parecendo com algum país isso aqui, meus irmãos? É a mesma coisa. Esses juízes são como lobos que trabalham ao cair da noite e não deixam ossos para serem roídos no dia seguinte. Eles resolvem a questão maligna ali naquela noite. Mas o texto fala de profetas, verso 4. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Eu não tenho como ler este versículo e não pensar no estado religioso, nos falsos profetas que existem no nosso país, meus irmãos, que estão milionários por conta de retirar o dinheiro das pessoas mais pobres, que fazem leilões da fé. Nós sabemos disso. Em algumas igrejas, esses falsos profetas dizem assim: Deus está me dizendo que neste auditório existem 10 pessoas que vão doar nesta noite 10 mil reais. E aí eles vão descendo. Tantas pessoas que vão doar 5 mil reais. Tantas pessoas que vão doar 1 mil reais. Eles fazem isso no culto, esse leilão da fé. E as pessoas dão dinheiro. Eu já soube de gente que, embaixo de um apelo sentimental e emocional, tirou o documento do carro e a chave e entregou para o pastor, porque o pastor disse que a pessoa tinha que, de fato, dar uma oferta para receber o dobro ou receber o triplo. E a pessoa com o coração cobiçoso, não há inocentes ali, foi lá e deu o carro e o documento do carro. Meus irmãos, muito parecido com o estado religioso em que estava aqui a época de Sofonias. Os seus profetas são levianos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então estes são os pecadores. Estes são o alvo da ira divina. Deus descerá com todo o seu juízo para acabar com estes pecadores. Mas, no capítulo 2, nós temos uma breve chamada ao arrependimento, em 3 versículos. Deus, o nosso Deus, meus irmãos, é sempre aquele que, no meio da sua ira e do seu juízo, ele dá chances de arrependimento. É por isso que, quando se olha para o julgamento final, a figura já não é mais de arrependimento, mas é de um cálice sem mistura. O que é um cálice sem mistura? Todas as manifestações de juízo de Deus na Bíblia, elas são misturadas com misericórdia. Todas elas. Quando Davi escolhe o castigo, Deus dá o castigo, e quando Davi se arrepende, ele cessa o castigo. Lá no deserto, alguns castigos vêm, e quando Deus vê que o povo está se arrependendo, ele cessa o castigo. Todas as demonstrações de juízo de Deus na Bíblia, elas sempre são misturadas com a sua misericórdia. Nunca é tão duro quanto pode ser. Mas eis que no juízo final e o inferno, a misericórdia de Deus é retirada. É um cálice sem mistura, é apenas ira, é apenas justiça. A misericórdia é retirada. Mas aqui, como ainda não chegou o juízo final, nós vemos a misericórdia de Deus. Capítulo 2, concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Deus dá a chance para aqueles que eram fiéis, um remanescente fiel, ser salvo da ira do Senhor. Esta é a primeira parte do livro, o primeiro anúncio de Sofonias, a ameaça de julgamento. A segunda parte, que vai do capítulo 3, verso 9 ao final, apresenta a esperança de livramento para o remanescente fiel. Nós já vimos que uma das mais terríveis descrições do dia do Senhor estão aqui no começo do livro de Sofonias, com o juízo de Deus acabando com toda a sua criação. Mas, talvez a maior descrição do amor de Deus no Antigo Testamento sobre o seu povo está aqui no final do livro de Sofonias. Você tem um começo com uma justiça irada de Deus e um final com um amor expresso em forma de poesia impressionante, impressionante. Nós temos aqui, primeiro nesse trecho, do verso 9 ao 13, a purificação do remanescente. Observe o verso 9. Veja como a linguagem muda do tom de juízo para agora o tom de misericórdia. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aqui sai do cenário de condenação e vai para um cenário de salvação daqueles que formam o remanescente fiel. E Deus está dizendo que ele dará lábios puros para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Irmãos, isso aponta lá para frente, isso aponta para o cumprimento da promessa que foi feita no passado, de que em ti seriam benditas todas as nações da terra, promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Cristo é que nós temos a consumação disso, de todos os povos com lábios puros adorando ao Senhor. No Apocalipse nós temos a visão de povos de todas as tribos, línguas, raças e nações adorando ao Senhor. Verso 10, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. De outras nações virão pessoas para servir a Deus. No Novo Testamento, nós já temos isso. Nós já temos, inclusive, um etíope sendo convertido e trazendo sacrifícios para Israel. Nós temos o cumprimento desta profecia que estava em germe ali no Antigo Testamento, começando no Novo Testamento e atingindo os nossos dias. Naquele dia, verso 11, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deus falando para sua filha que ela está perdoada. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Aqui se trata do remanescente fiel, um povo pequeno que estaria salvo. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então, se as primeiras imagens de condenação apontavam para uma desolação total, para terras ficando desertas, aqui você tem o povo de Deus sendo apacentado e deitando-se em paz e não tendo mais quem o espante. E agora, meus irmãos, virá um trecho notável do livro de Neemias. Quando Deus se alegra com o seu povo e declara o seu amor para com o seu povo. É agora o final do 14 ao 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Parece estranho que num livro de tanta condenação, Deus no final chama o seu povo para cantar, gritar, exultar, se alegrar. É porque Deus está falando aqui para os salvos, para o remanescente fiel, para aquele povo que no meio de tanta condenação, de tanta coisa errada, ainda estaria seguro nas mãos de Deus. É por isso esse vocativo, esse chamado de Deus para que o seu povo cante, se rejubile, se regozije, exalte. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. É a salvação que vem do Senhor, livrando a condenação do povo. E isso aponta para Jesus Cristo. O Senhor está no meio de ti. Isso foi realizado quando Cristo encarnou-se e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um motivo de alegria. Canta, filha de Sião, rejubila, regozija, exulta, o Senhor está no meio de ti. Cristo tabernaculou entre nós, Cristo habitou entre nós. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Veja como isso aponta para Cristo. Ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Foi por amor que Cristo morreu na cruz. Ele entregou a sua vida por amor a nós. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Há uma aplicação aqui para o remanescente fiel que seria assolado pela Babilônia e depois retornaria. Mas Há uma aplicação maior para o povo de Deus, o Israel espiritual, nós, povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, que um dia, meus irmãos, seremos reunidos pelo Senhor e seremos aqueles que estarão à direita de Deus Pai, os servos aprovados, as ovelhas, à esquerda estarão os cabritos, aqueles que são rejeitados, a essa aplicação aqui para o povo de Deus. Meus irmãos, a mensagem de Sofonias para a sua época tinha estes dois grandes temas, uma ameaça de julgamento e uma esperança de livramento. E qual é a mensagem hoje da igreja para o Brasil, que tem um sistema político, um sistema de leis e de juízes e um sistema religioso tão corrompido? Qual deve ser a mensagem de Deus ou da igreja como profeta para a sociedade dos nossos dias? A mesma mensagem, a mensagem de julgamento, de que Deus não concorda com a iniquidade, de que todas as ações, de que sejam quais forem os poderes, serão um dia castigadas por Deus, vindicadas, justiçadas por Deus. A igreja não pode se calar na denúncia do pecado, nas esferas em que nós estamos, meus irmãos. Hoje o mundo evangélico, ele pouco denuncia pecados. Hoje o mundo evangélico passa a mão na cabeça das pessoas e diz: Deus te aceita desse jeito, pode ficar assim. Mas os profetas de Deus no Antigo Testamento e os apóstolos e os servos do Senhor no Novo Testamento eram homens que de fato confrontavam pecados e mostravam, fosse do mais simples do reino até o rei, que eles estavam errados, porque estavam quebrando a lei do Senhor. A mensagem da igreja nos nossos dias deve ser igual, meus irmãos. Nenhum de nós tem acesso a estes juízes e a estes governadores lá em cima, mas na nossa esfera, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nós estamos ali como servos do Senhor e nós não podemos nos calar quando o pecado está envolvendo vidas e levando pessoas para o inferno. Pecados devem ser confrontados. Nós devemos ter a mensagem para mostrar às pessoas que o caminho em que elas estão seguindo é um caminho errado, que desagrada a Deus, que quebra a lei do Senhor, e que neste caminho elas estão no rumo do inferno. Nós devemos ser as atalaias, aqueles que dizem que o perigo está iminente, para que as pessoas saiam deste caminho. A ameaça de julgamento que foi dada por Deus para Sofonias serve para nós hoje, para que nós confrontemos os pecados. Mas também a segunda mensagem de Sofonias, esperança de livramento. Nós temos a mensagem, meus irmãos, que traz esperança às pessoas, de que este mundo, ele não acaba aqui, de que em Cristo nós podemos ter a vida eterna, de que há salvação, de num mundo tão desesperado, de tanta desesperança, Cristo é a esperança. Cristo é aquele que dá sentido e significado à nossa vida, e não apenas isso, nos dá salvação, nos dá vida eterna. Nós temos esta mensagem de esperança, e nós estamos neste mundo, não é, meus irmãos, para lidarmos com as coisas deste mundo, mas é para lutarmos e lidarmos pelas coisas do reino e anunciarmos Jesus Cristo às pessoas, aquele que tem a salvação. Que Deus assim nos abençoe, que num mundo tão corrompido, a semelhança de Jerusalém, a semelhança daqueles povos vizinhos, nós tenhamos a mensagem que traz a salvação. As ameaças de julgamento, a percepção de que Deus está vendo todos esses erros e as pessoas devem se arrepender, e também a mensagem de esperança que está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode, meus irmãos, salvar pessoas. A única esperança para o nosso país está em Cristo Jesus. A salvação para o nosso país não é política, nem financeira, nem social. A salvação do nosso país está em Cristo Jesus. O pecado é o problema básico de qualquer sociedade. Se o pecado é resolvido, todas as outras áreas, elas serão afetadas também. Que Deus nos abençoe, que nós, como Igreja do Senhor, povo de Deus, sejamos profetas no nosso tempo, tanto para mostrar o castigo que vem, como também a salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.